Luísa Salgueiro é licenciada em Direito, já foi deputada na Assembleia da República pelo Partido Socialista em 3 legislaturas, foi também vereadora da Câmara Municipal de Matosinhos entre 1997 e 2009. Como se sabe, é presidente da Câmara Municipal de Matosinhos desde as últimas eleições, 2017, e recandidata-se também pelo Partido Socialista para este novo mandato nas eleições que todos sabemos são no próximo dia 26 de setembro. Senhora Presidente, porquê esta decisão? Muito bem-vinda e muito obrigada por ter acedido ao nosso convite. Porquê esta decisão de recandidatura?
Muito boa tarde, muito obrigada pelo vosso convite. Quero felicitar-vos também por fazerem este trabalho de participação política que dá oportunidade aos candidatos de apresentarem as suas propostas. Eu creio que hoje, mais do que nunca, é muito importante nós podermos passar a informação às pessoas para que elas estejam bem esclarecidas das opções possíveis e, sobretudo, para que participem e votem. Eu creio que dos desafios transversais a todos os candidatos a combatermos a abstenção, fazer com que as pessoas participem nos seus destinos coletivos e para votarem têm de estar informados. Posto isto, a sua questão, a decisão de me candidatar surge com alguma naturalidade no fim de um período do primeiro mandato muito exigente. Creio que é legítimo que quando está num percurso e num projeto cujos objetivos dificilmente se atingem num período de 4 anos, que se queira dar continuidade. Isso em qualquer momento. Nestes anos, particularmente, uma vez que a nossa realidade e a nossa vida foi muito perturbada por...
Praticamente 2 anos atípicos.
Foi tão diferente, tão... especial, que tudo aquilo que não posso dizer que tudo o que estava previsto deixou de se fazer, não é verdade, mas há uma grande parte da nossa vida coletiva que foi prejudicada, dando-se prioridade ao combate à pandemia. Portanto, mais do que nunca, eu creio ser legítimo, natural, e para mim é coerente dar continuidade ao trabalho que a equipa está a fazer até o momento.
Neste período atípico a que nos referimos, conseguiu fazer tudo por Matosinhos e pelos matosinhenses em relação, naturalmente, à pandemia? Dar o apoio?
Eu penso que, sério, honestamente, não se pode dizer que se fez tudo o imaginável. Nós não tivemos ocasião de preparar a ação, não tivemos tempo de programação, de encontrar recursos, foi tudo feito em reação ao que nos foi acontecendo. Eu creio que Matosinhos, o Conselho, tentou diversificar e satisfazer todas as necessidades da população. Fizemos muito, muitas coisas inovadoras. Aliás, fomos reconhecidos nacionalmente, o ISCTE reconheceu Matosinhos como um dos conselhos com maior capacidade de resposta à pandemia. Não é a Câmara que o diz, são entidades externas. E, portanto, diria que de um ponto de vista geral, sim, poderá sempre haver um ou outro ponto. Eu não posso dizer que tudo o que era possível. Creio que a boa parte das necessidades que foram respondidas e que a Câmara, sobretudo, foi capaz de se reinventar e colocar todos os seus recursos ao serviço da comunidade. Nós, de repente, eu tive de produzir o despacho mais difícil que penso que alguém pode produzir, que é o despacho de shutdown, de encerramento, dizer às pessoas que não podem vir trabalhar, aos estabelecimentos que têm de fechar, às pessoas todas que têm de ficar em casa, aos alunos que não podem vir para a escola, aos idosos que não podem ver os seus filhos. Isso é muito doloroso. E eu nunca imaginei, quando me candidatei, nem ninguém poderia imaginar, que iria ter de viver uma situação como essa. Mas perante o problema, nós reagimos muito rapidamente, quer do ponto de vista da solução, quer do ponto de vista da prevenção de danos maiores. A Câmara de Matosinhos preparou equipas multidisciplinares que foram para as instituições fazer vistorias, nos lares de terceira idade, que era um ponto muito crítico, os estabelecimentos residenciais de pessoas idosas, Câmara com a Unidade Local de Saúde, a equipa de saúde pública, a Segurança Social, os nossos técnicos equipavam-se e entravam nos lares, alguns com muitas pessoas infectadas, e foram eles que foram ensinar às pessoas como deviam atuar. Vivemos a seguir uma crise dolorosíssima quando os dirigentes das IPSS me começaram a telefonar a dizer que não tinham equipas. O que aconteceu em alguns em março, no final de março, foi que várias equipas de funcionários estavam infectados e a saúde pública naturalmente recomendava, ordenava que todos tinham de ir para confinamento e as pessoas tiveram de ficar em casa e não havia quem cuidasse dos idosos, por exemplo. Foi muito difícil, foi dramático. presidentes dos lares e não tenho funcionários para tomar conta, tenho idosos infectados, não sei como é de fazer. E a Câmara teve de colocar os cuidadores que tinha preparado para a casa das pessoas nas instituições, teve de criar uma bolsa de reforço solidário que escolheu funcionários para irem para o interior das instituições. Foi uma resposta que nós nunca tínhamos imaginado. E depois começamos a distribuir equipamentos de proteção individual, alguns vindos de longe, a comunidade a oferecer-nos, nós a distribuirmos aos bombeiros, às IPSS, ao pessoal de primeira linha, a desinfetar o espaço público. Todas as respostas passavam por nós. E à medida que a situação ia passando, decidimos que tínhamos de distribuir máscaras para a população toda. Foi em Matosinhos que foi feita a primeira máscara certificada, numa fábrica de Matosinhos. Depois distribuímos em todas as caixas de correio, equipa de funcionários, mas também decidimos, estava eu em confinamento, quando decidimos fazer uma unidade de cuidados intensivos, que foi iniciada e concluída em 31 dias, unidade que não foi um hospital de retaguarda, está em funcionamento e ficará sempre em funcionamento, que é uma unidade de pressão negativa que desenhada em articulação com os médicos e que está a funcionar no hospital Pedro Hispano. Fizemos um conjunto de medidas que não tínhamos imaginado. Creio que a autarquia foi decisiva nisto, que adaptamos autocarros para fazer testes Covid ambulantes em todos os lares, visitamos todas as instituições, e isso foi algo que muito importante para que pudéssemos acompanhar-nos, apoiar-nos reciprocamente e, sobretudo, a comunidade sobreviver a um momento tão crítico. Infelizmente, estamos novamente numa fase difícil. Matosinhos tem perto de 700 casos por 100 mil habitantes, que é um número significativo, embora penso que o pico já terá sido atingido. Temos uma vaga diferente, com a população muito jovem com maior incidência, por isso temos novamente uma viatura móvel na rua a testar as pessoas nas 10 antigas freguesias gratuitamente, junto aos restaurantes, para que as pessoas possam ir à restauração. Temos tido uma preocupação especial com alguns setores, como o comércio local, criando um Matosinhos presente, com os vales de compras, com os sorteios, com o apoio direto aos comerciantes. Criamos um fundo de emergência municipal que apoia as empresas, as famílias que não têm dinheiro para pagar água, luz, mesmo aquelas que tenham dívidas, que foi algo diferente. Nós apoiamos uma quantia mensal.
Sentiu muita procura.
Deixe-me só terminar. Ajuda. Criamos a Bolsa Passos Manuel, que me parece muito importante, homenageando o ilustre matosinhense, em que suportamos as propinas dos alunos que estão no ensino superior, porque muitas famílias tiveram com essa dificuldade e ponderavam interromper os estudos do ensino superior dos seus filhos. Isso era um dano gravíssimo para o futuro de Matosinhos. Portanto, a Câmara está a pagar as propinas a essas famílias. E depois criamos propostas de modelos novos, projetos como o Matosinhos.com, que garantiu a entrega das refeições dos nossos restaurantes em casa das pessoas gratuitamente, com o recurso aos nossos táxis. É claro que sentimos uma imensa procura de todas estas respostas, porque a comunidade dependeu grandemente da Câmara. Fomos nós a primeira linha de suporte. E continuamos a ser. Creio que boa parte do nosso orçamento está afeto à resposta à pandemia, em tudo. Transporte público, o transporte público gratuito para os alunos irem poderem frequentar as nossas escolas. Nós perdemos muita receita, também fruto da nossa política fiscal. Recordo que Matosinhos foi reduzindo todos os anos a taxa de IMI e com isso já perdeu 16 milhões de euros de receita, que podia estar nos seus cofres. A par da redução, do aumento da isenção máxima da derrama, a par da tarifa social da água, nós temos tomado opções fiscais que reduzem a receita da Câmara e deixam esse dinheiro na família e nas empresas. E isso é essencial para que nós passemos este momento tão crítico da nossa comunidade.
Como é que, posto isto, sobretudo aquilo que acabou de dizer, como é que responde aos seus adversários quando dizem que a Presidente esteve ausente, ninguém a viu, aparece agora nos 6 meses da reta final do mandato?
Eu estive 3 semanas ausente, porque estive fechada no quarto porque estava infectada. Fora disso, acho que é um discurso. Eu não vou comentar as declarações dos meus adversários. Cada um fala por aquilo que fez e que se é capaz de fazer. Eu acho que os matosinhenses sabem responder a essa afirmação. Eu acho que não vale a pena estar aqui a contrariar, porque é tão absurda que não merece grande consideração. Eu respeito todas as opiniões. Creio que Matosinhos deve, mais uma vez, dar uma imagem de maturidade democrática. Há 4 anos nós éramos muito visíveis, porque havia muitas divisões internas do Partido Socialista. 4 anos depois, acho que demos a imagem que fomos capazes de sarar essas feridas e passarem mensagens pela positiva na democracia. Agora somos 9, é natural que haja muitas posições diferentes. Eu respeito, não, acho que as pessoas sabem que a presença que a Câmara teve e a liderança que eu assumi na Câmara, mas vou deixar aos eleitores fazerem essa avaliação.
Senhora Presidente, não foi fácil, o último ano não foi fácil também o que aconteceu na refinaria de Matosinhos, e que é assunto naturalmente ainda na ordem do dia em todo o país. Estas pessoas, as que receberam a notícia do fim da refinaria, foi muita gente para o desemprego, é mais um problema económico para a autarquia também.
Bom, no dia 20 de dezembro a refinaria comunicou, a Galp comunicou que ia encerrar as suas instalações, tinha suspendido a produção antes, no dia 20 de dezembro, numa época particularmente infeliz, tomou essa decisão e nós naturalmente ficamos preocupados. A refinaria de Matosinhos é um polo de atividade económica enorme. Tinha 401 trabalhadores diretos, mas a Câmara sempre estimou, como creio que toda a gente, que seriam muito mais os postos de trabalho que dependeriam da refinaria. E, portanto, encomendamos um estudo à Faculdade de Economia para saber exatamente de que se estava a falar quando se diz que são muitos os empregos que a refinaria que gerava. E chegou a semana passada o relatório da Faculdade e hoje mesmo, dia 26 de julho, às 6 da tarde, haverá uma reunião do Conselho Consultivo da Refinaria, com todas as entidades membros do Conselho que eu formei por iniciativa própria, em que estão todos os partidos, todas as entidades, personalidades do município, e vamos dar a conhecer esse resultado, que nos diz que em Matosinhos não foram 400, mas 1.600 as pessoas que, por força do encerramento da refinaria, têm um problema de emprego. E na área metropolitana de Porto são 5.000. Os postos de trabalho em causa por força do encerramento da refinaria. E que o impacto do encerramento traz para o município de Matosinhos o impacto é na ordem dos 222 milhões de euros. E nós precisávamos destes dados para saber exatamente o impacto e, sobretudo, para nos prepararmos, porque foi publicado no final do mês de junho o regulamento do Fundo de Transição Justa, que prevê as compensações por encerramentos deste género em toda a Europa, fruto da necessidade de descarbonização da economia, mas não só do Fundo de Transição Justa. Nós temos que trazer para aqui Fundo Social Europeu, temos que trazer para aqui os recursos do Portugal 2020 e outros do Plano de Recuperação e Resiliência. Sabemos que a transição climática está na primeira ordem do dia e Matosinhos e a região têm de se preparar para as alternativas possíveis nas instalações da refinaria. Por isso, hoje mesmo, será apresentada a proposta deste grupo que a Câmara criou, no sentido de se criar no local da refinaria um novo centro tecnológico para a energia, para o mar e para o trabalho espacial, com um conjunto de entidades que podem não só compensar essa perda de postos de trabalho, mas sobretudo dar a perspectiva de criação de novos postos de trabalho qualificados que permitam alavancar novamente a economia a partir daquela instalação e, no fundo, fazer com que nós possamos, por um lado, caminhar no sentido da descarbonização e no cumprimento das metas que Portugal se comprometeu, que aliás antecipou, foi o primeiro país europeu a antecipar o cumprimento das regras, garantindo que a população da região, mas a partir de Matosinhos, tem a melhor qualidade do ponto de vista dos indicadores ambientais e da defesa da sua saúde, pois todos sabemos que durante estes anos de funcionamento da refinaria trouxe um passivo ambiental e de saúde da população considerável. Eu, que sou nascida e criada em Matosinhos, também nós sempre pensamos que era um problema ambiental que importava resolver. Neste momento a situação é particularmente difícil porque a Galp tomou esta decisão abruptamente, ao contrário de outras instalações na Europa, em que foi dado um tempo para desativação da atividade e de preparação da própria comunidade envolvente. Aqui não. Houve um dia em que a Galp decidiu encerrar e, portanto, não foram criadas atempadamente alternativas. Estamos agora num contrarrelógio, fazer com que o país, a partir da Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional, da Agência para o Desenvolvimento e Coesão e na Câmara Municipal de Matosinhos, assumir um papel liderante, como teve desde o início. Repare, que foram feitos estudos sobre o impacto económico, sobre possíveis impactos de soluções putativas, como é o caso que se tem falado do lítio ou do hidrogênio, o que é que isso significará, e é a Câmara com os parceiros que está a apresentar essas propostas ao Governo, à CCDR e à própria Galp. Portanto, não podemos, enquanto comunidade, ficar apenas à espera que algo aconteça. Temos de garantir o dinamismo económico a partir daquela instalação com o cumprimento das regras de defesa ambiental e de saúde pública. Essa é a nossa premissa.
Esse pioneirismo tem recebido, pelo menos, interesse em colaborar exatamente com Matosinhos nesse sentido.
Tem recebido. Eu tive a semana passada a reunião com o Sr. Presidente da Comissão de Coordenação, Desenvolvimento e Regional, entidade em quem a Agência de Desenvolvimento e Coesão delegou a preparação do plano para a transição justa. Ontem mesmo, já é a segunda reunião que tive com a Sra. Comissária Elisa Ferreira, que é responsável pelos fundos de coesão. O Governo está disponível para estudar estas alternativas que são colocadas pelo estudo da Câmara Municipal de Matosinhos e, portanto, eu penso que em escada, Câmara Municipal, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento, Governo DG Regi da Comissão Europeia, que estaremos em condições de garantir que estes fundos extraordinários, quer que decorrem da transição energética e da iniciativa da Galp no sentido da descarbonização, quer outros, vão ser utilizados. E em primeira linha, não podemos esquecer que estamos a falar sobretudo para os trabalhadores. Neste momento, as 401 famílias, mais dos postos de trabalho diretos, mais as que indiretamente foram afetadas, estão na primeira linha das preocupações da Câmara Municipal. Eu tenho estado permanentemente em articulação com os vários sindicatos que representam os trabalhadores da empresa naquela instalação e, portanto, estamos ao lado dos trabalhadores na defesa dos seus direitos, em primeira linha, e sobretudo no futuro de Matosinhos, garantir que ali haverá uma unidade que contribua para o crescimento do PIB, para a economia do município e da região, que garanta os direitos dos trabalhadores afetados e, sobretudo, que crie novos postos de trabalho e uma nova dinâmica a partir daquele polo tão central na vida da nossa comunidade.
As pessoas, o emprego, a transição energética e o ambiente...
E digital.
Serão, digital, naturalmente. Serão as suas prioridades, ou algumas delas, agora neste novo mandato, uma vez que em dois meses pouco mais...
Eu diria
mais
que as prioridades são o emprego, a habitação, a transição energética e a mobilidade. São grandes temas que temos nas prioridades de Matosinhos. O emprego é essencial, o rendimento das famílias, das pessoas, para que possam ter perspectivas de dignidade humana, de elas próprias terem os recursos para gerirem a sua vida, mas Matosinhos tem também um problema metropolitano de dificuldade de acesso à habitação. O nosso preço de metro quadrado foi o que mais subiu nos últimos anos na área metropolitana do Porto e, portanto, tornou difícil o acesso à habitação, não só para as famílias habitualmente mais vulneráveis, mas para uma classe média que tem rendimentos próprios, casais que têm ambos o seu trabalho, mas não acedem a rendas, ao preço das rendas em Matosinhos, assim como aos mais jovens, cujos rendimentos não lhes permite, e a habitação é um direito fundamental e não pode ser posto em causa. A Câmara de Matosinhos foi a terceira do país a assinar com o Governo uma estratégia local de habitação, foi a primeira grande Câmara Nacional a fazê-lo. Temos 57 milhões de euros disponíveis para investir na habitação. Neste momento temos em construção 100 fogos, já em articulação com entidades privadas, para estarem concluídos até 2023. Temos necessidade de construir mais, de trazer para o mercado da renda acessível, através do próprio programa que foi criado para esse efeito, outros fogos. Eu recordo que já lançamos duas ofertas públicas de arrendamento, ou seja, para as pessoas que têm casas vazias, devolutas, e que não terão rendimento dessas casas, por exemplo, do alojamento local, e que queiram, disponibilizam-nos à autarquia. A autarquia faz um contrato de arrendamento com esses proprietários e depois a Câmara subarrenda às pessoas, que pagarão à Câmara o possível de acordo com os seus rendimentos. A Câmara dá garantia ao senhorio que tem o rendimento certo e as famílias só pagam aquilo que que podem. Na primeira oferta de arrendamento tivemos uma oferta e na segunda 7. O que dificulta o cumprimento das metas. Isso significa
que acha que aconteceu?
Que as pessoas continuam a acreditar no mercado e continuam a acreditar que vão colocar os seus imóveis a um preço mais alto, uma renda mais alta. Nós pagamos uma renda que vai desde 200 e poucos euros, T1 no Norte de Conselho, até 900 euros em Matosinhos Leça, dependendo da tipologia. Mesmo assim, o mercado continua a pagar mais, daí que não haja atratividade por este programa e isso levou-nos a fazermos um programa de renda acessível a longo prazo, com promotores que podem construir. A Câmara faz contratos de arrendamento até 25 anos e aí já se torna mais atrativo, e daí que tenhamos a condição para avançar já com estes 200 fogos neste modelo. Mas a habitação é sem dúvida uma das prioridades, a mobilidade é outra. Nós sabemos as dificuldades que temos nas grandes cidades de fazer as nossas deslocações diárias. Matosinhos é o concelho da área metropolitana do Porto com mais equilíbrio entre entradas e saídas, e frequentemente há mais pessoas a entrar no horário de ponte no concelho do que a sair, o que significa que nós temos, em termos de captação de emprego, um bom indicador. Mas ainda assim temos movimentos pendulares muito grandes, temos problemas crónicos como a A28 e a rotunda da AEP tradicional, apesar de já termos avançado com um único interruptor, ou se quiser saída alternativa, que foi a das emergências para as ambulâncias. Nós temos 3 novos interruptores previstos com projeto pronto feito pela Câmara e orçamento municipal para pagar. Precisamos da autorização das infraestruturas de Portugal, queremos alargar o leito da A28 até à rotunda e não foi ainda possível, fruto de constrangimentos com a administração central. Estamos a fazer neste momento a passagem superior que ligará Matosinhos, Cidade, à Senhora da Hora, junto ao Estádio do Mar, com um viaduto que haverá sobre a A28 para impedir que toda a gente que vá de Matosinhos para a Senhora da Hora tenha de passar na rotunda. Portanto, há várias alternativas que estão a ser construídas e uma fortíssima aposta no transporte público. Matosinhos paga transporte gratuito a todos os nossos jovens, incluindo os do ensino superior, para promover este uso do transporte público. Nós sabemos que tem de ser uma atitude proativa, preventiva, fazendo que os jovens se habituem a usar o transporte público e não o transporte individual. E é por isso também que o nosso passe não se restringe às deslocações entre a casa e a escola e aos dias da escola. É 365 dias por ano, seja qual for o trajeto. Porque o jovem não pode usar o autocarro para ir para a escola e depois ao fim de semana para ir ter com os amigos, já não ter esse benefício. Portanto, o nosso passe cobre todas as locações porque queremos estimular o uso de transporte público. Para além disso, fomos premiados pela Comissão Europeia, ganhamos o primeiro lugar em termos europeus do nosso projeto do Laboratório Vivo para a Mobilidade, que assenta num conjunto de novas respostas, como os serviços partilhados, os veículos partilhados. E criamos o primeiro local, o mercado local voluntário de carbono, mediante o qual cada pessoa que use uma viatura partilhada e que não emita emissões de CO2, tendo uma aplicação no telemóvel, pode quantificar as emissões que poupa e trocar uma espécie de moeda da mobilidade, que depois pode trocar por outras deslocações e assim, a título gratuito, continuar a fazer as suas deslocações partilhando veículos e reduzindo as emissões de CO2 que produz. Portanto, são muitos novos desafios, a par de uma necessidade óbvia de garantir melhor relação entre a cidade de Matosinhos e Leça da Palmeira. Recentemente houve várias vezes problemas no funcionamento da ponte móvel que evidenciou essa dificuldade circular e, portanto, nós precisamos de avançar para uma solução que garanta uma nova travessia. Precisamos de uma nova linha de metro, que já está aprovada, a linha de metro que ligará a Senhora da Hora a Samamed Infesta, através do padrão da Lego, a ligação ao centro de Samamed de Escape e Hospital de São João, fazendo assim o término dessa coroa circular do próprio sistema do metro do Porto. Precisamos de ligar, através de BRT, toda esta malha ao aeroporto. Precisamos de garantir o funcionamento para passageiros da linha de caminho de ferro de Leixões, que já existe, mas não está adaptada às necessidades atuais. Portanto, a mobilidade é, sem dúvida, um dos grandes desafios que Matosinhos tem. Não é Matosinhos, é estas grandes cidades metropolitanas. E à medida que nós nos vamos tornando um concelho mais atrativo, que somos, que temos trazido grandes empresas multinacionais para o nosso concelho, aqui ao lado, onde nós estamos, foi anunciado já o Fuse Valley, que é a nova central, o novo espaço tecnológico revolucionário que a Farfetch vai aqui construir. Se soubemos que a Leonesa continua em franca expansão e tem mais de 5 mil postos de trabalho, só nesta zona, bem perto de onde estamos, entre a Farfetch, a Leonesa, a Superboc e a FASEC, estamos a falar de um eixo absolutamente estruturante para o emprego, de qualificação, de captação de talento, que será decisivo para o futuro de Matosinhos, porque nós temos de ser um concelho capaz de atrair este tipo de investimento, a par do investimento público, porque isto é investimento privado que terá ao lado o investimento público do prolongamento da linha de metro, da nova centro da ferrovia, que ainda a semana passada o Sr. Primeiro-Ministro veio anunciar em Guifões. Será aqui em Guifões que ficará instalado o Centro Português da Ferrovia, onde será construído o comboio português e o centro de formação de todo o pessoal que trabalhará na ferrovia, que é a grande aposta nacional. Portanto, eu creio que Matosinhos está neste momento no centro de um conjunto de investimentos privados e públicos que continuará a fazer-nos uma referência em termos metropolitanos e nacionais, porque em termos de população nós temos o 8º maior concelho do país, mas em termos económicos somos o 5º maior. E isso desafia-nos muito e faz com que permanentemente tenhamos de ser capazes de nos manter a este nível de excelência.
E prevê-se um grande número de postos de trabalho novos nos próximos anos, posto isto?
Entre 2017 e 2019, até à pandemia, nós tínhamos criado 1.200 novos postos de trabalho. E a perspectiva era de continuar a crescer. Eu penso que a nossa ambição deve ser retomar esse ritmo acelerando, e os compromissos que já existem instalados no território garantem-nos essa perspectiva de não só de aumento dos postos de trabalho, da criação de emprego no concelho, mas também de uma qualificação desse emprego. Nós precisamos de ter empregos para absorver a nossa geração mais qualificada de sempre que temos, e é importante que elas possam viver em Matosinhos, trabalhar em Matosinhos, ter casa em Matosinhos e ser felizes cá. E esse é o grande desafio de todos os autarcas, é fazer com que a população tenha boas condições de vida, e é o meu, da minha equipa também.
O desafio e a ambição para as pessoas de Matosinhos e para o seu concelho. E a sua ambição face a estas eleições autárquicas? A sua equipa?
A minha ambição é que os matosinhenses vão votar. Em primeiro lugar, o meu grande desafio é que as pessoas vão votar. Há um crescente afastamento entre os eleitores e os eleitos. Esta pandemia veio dificultar-nos o contacto com as pessoas, que é sobretudo digital. Eu gosto muito das novas tecnologias, mas fico com pena de não termos tanto contacto direto. Gosto mais do contacto direto com as pessoas, isso afastou-nos ainda mais. E a ambição é ser capaz de estar perto das pessoas quando elas precisam de nós e de lhes passar a mensagem certa. E depois que as pessoas acreditem no nosso projeto. Penso que temos uma equipa, condições, quer na Câmara, quer nas juntas de freguesia, quer na Assembleia Municipal. Até na Assembleia Municipal fizemos diferente, criando comissões que nunca tinham havido no concelho, dando recursos para a Assembleia Municipal funcionar autonomamente. O acordo de transferência de competências que fomos fazendo para as juntas, reforçando os meios que têm. Acho que temos condições para ter um bom resultado. Eu gostava de ter um resultado melhor que há 4 anos, gostava de ter uma situação mais estável na Câmara, mas governarei com os meios.
Pelo menos.
Todos nós gostamos de melhorar o nosso resultado. Eu gostava que os matosinhenses dessem condições do Partido Socialista ter maioria para governar, mas se não tiver, nós vamos governar com a maioria que os matosinhenses entenderem. Já foi assim, nunca houve nenhuma situação crítica do ponto de vista das maiorias, não houve nenhuma proposta que não tivesse sido execuível por alguma crise partidária, foi sempre garantida a estabilidade, mesmo dos atuais concorrentes, que foram sempre capazes de destrinçar essas divergências daquilo que era essencial no concelho. Recordo que quando começou a pandemia, nós temos habitualmente reuniões quinzenais. Nesse período as reuniões passaram a ser semanais, por proposta minha, porque havia muitos assuntos para resolver, e eu tive carta branca de todos os vereadores para diariamente tomar as decisões que fossem necessárias sem aguardar pelo voto dos outros membros do Executivo. Isso foi uma atitude de grande responsabilidade democrática, também me responsabilizou mais a mim, porque não era por falta de apoio político que deixaria de atuar, mas acho que o município, a Câmara e a Assembleia Municipal tiveram sempre muito coesas, e isso foi importante também para aquilo que aconteceu. Vejo agora algumas mensagens que vão ao contrário do que aconteceu, mas acho que é próprio do momento que estamos a viver.
Senhora Presidente, em jeito de finalização, qual é a marca que quer para Matosinhos?
Eu quero que Matosinhos seja um concelho onde as pessoas gostem de viver, gostem de trabalhar, gostem de estar, que gostem desde aqui de Leça do Balido, o interior, até Angeras, é o centro de Matosinhos, que em todos os locais seja bom trabalhar, seja bom criar as nossas crianças, e que as pessoas possam ser felizes. Acho que o mais importante é que isso seja possível desde a criança mais nova até ao jovem, ao mais velho. E não nos podemos esquecer, tenho uma grande preocupação com a população mais idosa do concelho, que mais uma vez está a ser muito penalizada até com a situação da pandemia. Tenho uma grande preocupação em tornar mais igual o acesso a todas as respostas. Bem sabemos que nem todas as pessoas têm as mesmas condições de vida e o poder político, nós que gerimos os bens públicos, devemos usá-los para atenuar essas diferenças. E eu tenho uma preocupação de tornar, de construir um Matosinhos coeso do ponto de vista social, do ponto de vista das oportunidades, que não distingam as pessoas em função de um ou outro critério, que as pessoas tenham verdadeiramente igualdade de oportunidades e que sejam todas tratadas com a mesma dignidade. Isso é muito desafiante, porque isso não acontece à partida. É preciso que nós intervenhamos na sociedade para equilibrar. E o meu grande desafio é esse, é fazer com que Matosinhos seja uma terra de igualdade de oportunidades e onde as pessoas sejam felizes.
Muito obrigada.